Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à tertúlia matinal de número 274. Hoje o tema é autocosmovisão, dentro da especialidade evoluciologia. Esse é um tema difícil de falar porque é extenso. Quanto maior a amplitude do tema, mais difícil da gente escolher o que vai falar dentro desse universo de assuntos, né? Então, eu pretendo fazer hoje aqui, estudar junto com vocês, um pequeno recorte do que seria a autocosmovisão, né? Ou seja, um paradoxo, dentro do possível, de recortar a cosmovisão. A meta, então, é a gente fazer uma cosmovisão sobre a cosmovisão, se for possível, né? A meta-cosmovisão. E eu queria falar um pouco do por que eu coloquei a especialidade evoluciologia. Dentro dos verbetes da enciclopédia, muitos desses verbetes estão com a especialidade cosmovisiologia, que é a especialidade natural. Agora, eu queria dar uma visão, não só da cosmovisão como ela própria, mas da importância dela para a nossa evolução. Ou seja, como que entra a cosmovisiologia, que o Valdo dava tanta importância e falava bastante, dentro do panorama da evoluciologia. Então, por isso eu coloquei a especialidade da evoluciologia. A ideia aqui hoje, então, é a gente estudar o que é a cosmovisão, aonde encontrar a cosmovisão, como identificar a cosmovisão na gente, nas nossas atividades, e também, de algum jeito, como desenvolver isso, né? Essa capacidade de enxergar o panorama grande. Primeiramente, então, eu vou falar o seguinte: por que esse assunto é importante na Conscienciologia, né? Então, assim, muita gente que acompanhava as tertúlias, os tratados do professor Valdo, lembra que ele dava muita importância para esse tema da cosmovisão, falava muito sobre isso o tempo todo, e eu lembro que atrás da mesa dele, lá no Holociclo, tinha um cartaz grande escrito assim: pense grande, né? Então, até coloquei no paper aí, que a ideia era que a pessoa que sentasse na frente dele na mesa para fazer perguntas ou para debater algum assunto, antes de falar, lesse o aviso. E aí isso já direciona o tipo de abordagem que a pessoa vai fazer, né? Então, assim, não pense grande na hora de fazer as abordagens e as perguntas. Era uma profilaxia para a gente não pensar pequeno, né? Então, a cosmovisão conscienciológica, a gente lembra, então, que a conscienciologia é muitas vezes descrita como a tudologia, ou seja, engloba tudo, porque tudo envolve a consciência, tudo gira em torno da consciência. E, de alguma forma, o professor Valdo tinha como uma das metas dele, que ele falava, proexológicas, que era que ele veio fazer um inventário da Heurbex no planeta Terra. Então, não consigo imaginar nenhuma frase mais cosmovisiológica do que essa, né? Uma inventariologia dentro da cosmovisão. Então, ele tinha isso como uma meta, né? E ele usava isso como um lema para ele mesmo. Também, dentro do livro 700 Experimentos, lá na seção, na folha Imassificabilidade da Conscienciologia, a própria definição de Conscienciologia é dada como o estudo da consciência abordada de maneira integral, abrangente, globalizante ou com a cosmovisão. Então, a cosmovisão entra na própria definição de Conscienciologia, daí a importância, né, da gente entender que a Conscienciologia, como disciplina, como ciência, ela é, por si só, aquilo que a gente pode chamar de transdisciplinar. Ou seja, não é somente uma coletânea de disciplinas, mas ela ultrapassa isso e ela, na verdade, perpassa por todas as áreas de conhecimento. Porque a consciência, à medida em que evolui, ela vai ter que ter contato e vai ter que entender e trabalhar com todas essas áreas. Então, a gente pode pensar na evolução, dentro da evoluciologia, como sendo um crescendo da abrangência da consciência. Então, aí no início do paper que eu coloquei para a gente consultar, lá em cima tem uma pensata do léxico que é bem legal e que resume esse assunto. A evolução da consciência é a expansão da influência pessoal no cosmos, a partir do escritório, da residência, do quarteirão, do bairro, da cidade, da província, do país, do continente, do planeta, até chegar a influir na galáxia, qual acontece com a consciência livre. Então, o périplo evolutivo nosso da consciência é no sentido da expansão. A evolução ela vai do micro ao macro, do ego até o poli-karma, da monovisão à cosmovisão. Então, tudo que a gente for pensar dentro da escala evolutiva, a gente vai entender como uma ampliação da nossa área de abrangência, ou seja, com a ampliação da própria cosmovisão. Tem uma pensata muito interessante aqui também no léxico, diz o seguinte: o maior triunfo da consciência no universo da evoluciologia é conquistar a autocognição cosmovisiológica. Então, talvez seja uma das metas da evolução nossa, é conquistar essa autocognição cosmovisiológica, né? E é isso que a gente procura e se esforça para entender o que é. Eu lembro também que naquela reunião que o professor Valdo trouxe para a gente, que ele teve do Sursum Consciência, em 2015, foi uma reunião de cúpula da Reurbex, numa Comunex avançada, em que estava sendo traçado ali pelos evoluciólogos serenões as metas próximas, os próximos passos da Reurbex. Então, uma das coisas que o professor Valdo comentou é que a reunião foi feita em conscienciês, ou seja, as ideias elas passavam no Holopensene, né, e não eram faladas, e ele falou uma frase bem interessante, que é o seguinte: quando a comunicação é feita por conscienciês, como era o caso lá, indica o conteúdo avançado do assunto. A coisa mais séria são os conceitos derivados da cosmovisão. A coisa mais séria são os conceitos derivados da cosmovisão. Isso uma observação numa reunião de cúpula da Reurbex com evoluciólogos e serenões. Então, assim, se a gente procura uma meta na evolução, talvez seja de ampliar a nossa abrangência. Muito bem, algumas concepções só sobre esse assunto. Primeiramente, se a gente for olhar o conceito de cosmovisão dentro da filosofia, da psicologia, tem uma noção um pouco diferente. A noção de cosmovisão na filosofia é mais a visão de mundo, mundivivência, que eles colocam como um sinônimo, ou seja, é aquela forma ou modelo pelo qual a pessoa concebe e interpreta o mundo à sua volta, né? Tem como sinônimo filosofia de vida, ideologia, paradigma pessoal. Se a gente for ver, existe a cosmovisão materialista, cosmovisão espiritualista, existe a cosmovisão cristã, que se a gente procurar na internet o que mais vai achar, cosmovisão cristã. Mas o professor Valdo, ele colocava o termo cosmovisão com um conceito bem peculiar. Para ele, cosmovisão era bem a amplitude da abordagem, né? Então, o alcance daquilo que você entende. Então, a gente pode dizer o seguinte: a cosmovisão conscienciológica tem como sinônimo a abrangência da autolucidez. Muito bem, agora eu gostaria de colocar os slides para a gente ver algumas definições, alguns conceitos, né? E eu gostaria de também colocar algumas premissas, que é o seguinte: vocês fiquem bem à vontade para perguntar a qualquer momento, mesmo agora no início, se surgir alguma colocação, alguma dúvida, alguma ideia que vocês queiram acrescentar, fiquem bem à vontade para falar, tá? Eu queria só começar falando um pouco do meu caso pessoal, né? Eu gosto muito desse assunto, sempre me interessei por isso, desde pequeno, que isso me chama atenção, essa ideia do cosmos, da coisa grande, não só da cosmovisão espacial, mas essa ideia de analisar as coisas como sistemas, né? Como assim, dentro de um contexto maior. E quando eu fui, em 2014, foi uma das pessoas que fez a revisão do léxico de Orto Pensatas do professor Valdo. Então, eu fiquei 10 dias lendo as pensatas do léxico, anotando tudo que eu achava de forma, mas também de conteúdo. Inclusive, anotei várias coisas do professor Valdo, e depois que terminou, que eu entreguei, ele fez o contrário, ele fez uma revisão da minha revisão, né? Então, ele colocou lá numa folha algumas coisas que ele achava que ele tinha percebido da minha forma de fazer a revisão. E aí é que eu comecei a prestar atenção de que talvez esse gosto pela cosmovisão talvez seja uma coisa, uma característica da minha história, da minha personalidade, né? ele colocou duas observações sobre a revisão que eu fiz, sobre os comentários que eu fiz. A primeira é que eu tinha uma tendência de unir as pensatas. Então, eu não gostava muito das coisas compartimentadas. As pensatas que o professor Valdo colocava, e às vezes ele colocava muitas pensatas separadas, eu dava sugestão, né, para unir. Claro que ele deu uma banana em 90% das vezes que eu sugeri, mas algumas outras ele aceitou. E uma outra observação que ele fez é que eu tinha amplitude nas minhas abordagens. Isso ele falou bem para mim, em que os meus comentários iam sempre na direção de ampliar a abordagem, de pensar desse jeito maior. Então, eu imagino e penso que isso seja uma característica serexológica, talvez, né? As duas únicas lembranças pontuais e mais claras, nítidas, que eu tenho do curso intermissivo são ligadas a algum contexto de cosmovisão. São duas. Uma na cosmovisão macro e a outra na cosmovisão micro, que eu vou falar um pouco depois, né? Os dois extremos desse panorama. Então, quando a gente fala de cosmovisão, né, o que, que significa essa palavra? Cosmos é um prefixo bem interessante, bacana, né, que diz não só coisa grande, mas fala também de ordem, né? A ideia do cosmos é alguma coisa ordenada, estruturada. Então, a gente tem na Conscienciologia vários conceitos, várias palavras que usam esse prefixo e geralmente são palavras bacanas, tipo cosmoanálise, cosmossíntese, cosmograma, cosmoconsciência, cosmocracia e a própria cosmoética. Então, na base, na estrutura, nos pilares da Conscienciologia, a gente vai achar muito desses termos, né? E também dos seus primos. A gente tem holo, omni, pan, micro, max, mega e etc., né? Então, são alguns dos prefixos mais usados da Conscienciologia, são nesse sentido. Se a gente for analisar a estrutura da palavra auto, cosmovisão, e aí eu vou falar por que eu coloquei o auto na frente, né? Auto é de si próprio, claro, né? Ligado à própria pessoa. Cosmos, então, vem de ordem, mas principalmente o conceito de amplitude que o professor Valdo colocava. E visão vem de percepção. Então, a autocosmovisiologia seria uma percepção ampla e abrangente da realidade multidimensional a partir do referencial da própria consciência. Então, a cosmovisão é uma coisa. A autocosmovisão, ela coloca você no meio desse universo. Na verdade, no centro desse universo. E aí é que é interessante. Porque não é o universo observado por uma sonda, ou por um telescópio, ou de fora, não. É do seu ponto de vista. E aí tem uma importância grande para a gente no sentido da autopesquisa e da evolução. Se a gente fizer uma definição mais formal, a cosmovisão é a capacidade da consciência apreender o conjunto dos fatos e parafatos, incluindo aqueles relativos ao seu próprio micro-universo consciencial, dentro de um panorama maior, expandido e abrangente, através da associação máxima de ideias. Então, cosmovisão, além de ser amplitude, significa inter-relações incessantes, né? Então, a cosmovisão, se fosse só para a gente ver o panorama grande, olhar aquela figura grande, isso é uma coisa. Outra coisa é você, dentro dessa figura, você começar a identificar e reconhecer as inter-relações entre as realidades, os objetos. Isso aí é muito mais da cosmovisiologia conscienciológica. Interessante que, no próprio dicionário de argumentos da Conscienciologia, a primeira frase do primeiro verbete que abre o dicionário é a cosmovisiologia. Então, ele fala lá, o abertismo consciencial significa a consciência expor o mais cosmoético que possui na distribuição interassistencial para a humanidade. Tal estado de coisas é a abertura real da consciência, saindo da monovisão milenar para a cosmovisiologia. Então, a abertura do dicionário de argumentos já direciona a pessoa a ler aquele dicionário com uma abordagem mais ampla, cosmovisiológica. No verbete cosmovisiologia do dicionário da enciclopédia do professor Valdo, ele coloca uma observação muito interessante, que é o seguinte: a cosmovisiologia é a ciência aplicada ao estudo teático da cosmovisão. Então, isso a gente colocou ali no paper, que é o seguinte: não tem como a pessoa ter e obter cosmovisão por exemplo, lendo a biblioteca inteira. Ela pode ler todos os tratados, todos os dicionários, isso não dá cosmovisão para a pessoa. O que dá a cosmovisão é a teática, é a vivência. Quando você passa por aquela situação, você vivencia, reflete, claro, né? Só a vivência não resolve nada. Reflete, aí você fala, bom, agora eu conheço isso. Agora, nesse assunto, nesse tema, eu posso dizer que eu tenho um pouco de cosmovisão maior. Os exemplos de cosmovisiologia são bem interessantes. A mini cosmovisiologia significa a passagem da consim para consex, ou seja, semi-consex, que é o exemplo que o professor Valdo coloca. A maxi cosmovisiologia já ultrapassa isso. Não é mais simplesmente a cosmovisão da consciex, mas da consciência, porque é a cosmovisão. Então, o que, que significa? Que a pessoa vai passar da consim para ser a visão da consciência em si. É a maxi cosmovisiologia. No outro verbete, chamado cosmovisão humana, do professor Valdo também, ele coloca também uma outra observação, talvez encriptada, bem interessante, que é o seguinte: a cosmovisão humana, ela é alcançada pela consim depois de ter alcançado ou passado alguma conquista intrafísica. E aí eu lembro do seguinte: uma das definições do gargalo evolutivo é essa, né? O gargalo é aquele momento difícil que você passa, que você ultrapassa, um desafio para você, porém, depois da passagem do gargalo, se abre um panorama maior. Quando você ultrapassa aquela dificuldade, aquele estreitamento evolutivo para você, muitas coisas se abrem. Isso que se abre é a cosmovisão. Então, você ganha a cosmovisão quando ultrapassa algum gargalo evolutivo. Existe um outro verbete também bem importante, que é o para-trans-cosmovisiologia, do dicionário de argumentos, e esse verbete é importante pelo seguinte: primeiro que o próprio tema já faz você pensar, fala assim, nossa, cosmovisiologia é o máximo, mas aí o professor Valdo coloca uma coisa que é a para-trans-cosmovisiologia, o que será isso? Então, ele, né, claro, coloca esse verbete, aquilo que ele entende que é o máximo da cosmovisão teática, das realidades íntimas e externas do cosmos, ou seja, tudo, né? Só que nesse verbete tem um detalhe interessante, que é o seguinte: ele coloca aquela ideia trazida pela consciex, uma consciex que ele chamou de cosmólogo. Essa consciex cosmólogo, está na paraelencologia lá do ICGE, ela é um amparador que é especialista em cosmovisão. Então, ele falou o seguinte para o professor Valdo, que o professor Valdo observou no dia aqui, é o seguinte, que ele pediu para o professor Valdo observar e trazer para a gente estudar os trilhões de consciex depois da CL. Então, a gente tem como... A gente estava falando antes, a CL é mateologia. E os trilhões de consciex mais evoluídos do que a CL? Então, a gente tem o nosso limite do horizonte, mesmo esse se expande na para-trans-cosmovisiologia. Então, é interessante. Essa consciex, falou o professor Valdo, dá atenção para isso, mas não só. Disse para trazer para a gente estudar, que era importante a gente estudar isso agora, apesar de não conseguir compreender completamente. Isso, de alguma forma, dá um norte na evoluciologia. É uma noção que a gente tem como meta e ajuda a gente a entender esse panorama maior da evoluciologia. Pessoal, podem falar se quiserem, fiquem à vontade, tá? O Jânio já está lá, diga lá.
Bom dia a todos. Me lembrei uma situação importante na história da ciência, que diz o seguinte: no princípio a gente tinha uma visão geocêntrica, né? E a gente tinha uma visão geocêntrica e essa visão passou de geocêntrica para heliocêntrica e agora a visão não tem mais um centro. Mas, na verdade, nada mudou, porque nós continuamos sendo o centro da informação. Porque para qualquer lugar que você olhar, a informação vai chegar com base na sua capacidade de interpretar aquilo. Então, se você olha para cima, você vai enxergar 10 anos-luz, que é o que você consegue enxergar. Para baixo, 10 anos-luz. Então, construiu-se até uma estrutura esférica, né? tendo você como centro da informação, e ela se expande à medida que você expande a sua capacidade de leitura, de interpretação, de visão. Aí me lembrou muito isso, Eduardo, porque a coisa saiu do geocentrismo para o heliocentrismo, mas não deixou de ser ainda, não vou dizer umbilicocêntrico, né, mas eu diria que a consciência ainda é, ela é o centro do seu universo, né, micro ou macro, né. E aí enxergar trilhões de consciências é ampliar a visão, né, desse processo.
É bem lembrado, Jânio, é a cosmo consciênciocentrismo, né. Então, a consciência está no centro, não do universo, mas da sua abordagem do universo. Então, é um paradoxo. Apesar de ter trilhões de consciências mais avançadas do que a CL, ou seja, você perde isso de visão, por incrível que pareça, o mais importante é você. A consciência mais importante, até mesmo do que esses trilhões de consciências, é a gente no momento. Né? Isso é o Zeitgeist. Depois, não sei... Por exemplo, uma coisa que eu penso, a gente tem muito essa centralização, né, na nossa pessoa para poder entender as coisas. Isso é uma, vamos dizer assim, uma atitude inteligente e didática, né? Então, é muito inteligente agora a gente pegar e fazer... Mas o evoluciólogo já começa a fazer a virada. Ele começa a dar atenção para o grupo. E uma coisa até que o professor Valdo comentava é o seguinte... que eu sempre fiquei pensando, nem sei se entendo totalmente, ele fala assim, o evoluciólogo não faz mais autopesquisa como a gente entende, porque ele considera que ele já recebeu tanto aporte para ele, que ele não quer perder mais tempo com isso. Então, é uma descentralização do ego que leva, no final, à centralização da consciência no paracérebro, que aí é a passagem do serenão para CL. Então, e outra coisa, né, Jânia? Quando a gente começa a pensar nesses assuntos, começa a surgir um monte de paradoxo. O paradoxo não é o assunto está lá. O paradoxo é você que não, né, é o limite da sua burrice. Então, começa a surgir paradoxo. Tudo que você olha é paradoxo, porque você não entende mesmo, né? Então, mas, de qualquer forma, é muito bom pensar nisso, porque se você não entende hoje, você vai entender depois. E as sinapses a gente começa a criar no momento em que a gente começa a pensar. Quando você começa a abordar aquilo, já cria a primeira pré-sinapse sobre aquele assunto. Então, trilhões de CL, ok, mas eu já entendo que a CL não é o top da evolução. Então, meu panorama já alargou um pouco. Diga lá.
Eduardo, interessante, acho que a gente até falou sobre isso, mas é um quebra-cabeça com 57 mil peças. 57 mil peças... são únicas, singular, específica. No entanto, elas só fazem sentido se elas estiverem montadas no quebra-cabeça, né? Das 57 mil peças. Por mais que seja singular, só vai fazer sentido no processo todo se ela encaixar no lugar. E não tem jeito de dar, fazer negocinho, jeitinho de recortar para encaixar naquele lugar, porque não vai encaixar, né? Não vai encaixar ali.
Exato. É.
Analogamente falando, né?
Claro, não. E é um bom exemplo de como é importante a mini peça do maxi mecanismo. Então, assim, a sua melhor função hoje em dia é ser mini peça. Né? A nossa melhor função é ser mini peça, sim. Muito bem. A primeira coisa que a gente faz quando se depara com qualquer assunto que vai estudar, e a cosmovisão é um assunto também, né? É procurar fazer aquilo que é o estado da arte. Ou seja, o que, que existe de cosmovisão na conscienciologia, o que já foi escrito, o que tem nos verbetes, nos tratados, né? Então, algumas enumerações conscienciológicas a gente sabe que são importantes para a conscienciologia. Primeira coisa é que a própria enumeração já é uma organização de ideias. Então, já remete à ideia do cosmos, de ordem, de organização. Quando você faz uma enumeração ou uma listagem, o que a gente está fazendo é pegar elementos que estão soltos e colocando dentro de uma estrutura. Essa estrutura te dá uma cosmovisão sobre aquele tema, mas ele cria ali uma inter-relação entre os elementos. Então, a enumeração é bem um exemplo de um estilo cosmovisiológico dentro da conscienciologia, e é usado muito na conscienciologia, né? A gente tem algumas listas que são importantes, e que são cosmovisiológicas por natureza. A primeira delas é aquele quadro sinótico das especialidades, né? Então você fala, puxa, o que é a Conscienciologia? Se você olhar o quadro, já te dá uma noção bacana, né? Ou seja, não é só estudar a consciência, é estudar os vários aspectos, as várias abordagens da consciência. E todas têm logia, porque é um estudo técnico, é um estudo racional. Uma outra lista bem interessante é a lista dos 20 mega-atributos. Está ali, todas essas listas estão fixadas no Tertuliário. O professor Valdo fez questão de colocar elas em placas bem grandes para justamente quem entrar no Tertuliário, nos debates, ficar vendo isso o tempo todo, né? Então é como se fosse um aviso para a pessoa ter atenção. A lista dos 20 mega-atributos, a lista do memorando, que é, talvez seja a que tem a maior letra aqui dentro, né? Que é o seguinte, o memorando são itens em que a gente não pode esquecer na nossa cosmovisão evolutiva. Então, o memorando é como se fosse aquele caderninho que você guarda no bolso para sempre ficar tirando e consultando. Memorando vem de memória, né? Então, assim, nunca esqueça do autoabsolutismo, da autocosmoeticologia e o terceiro item, que é a própria autocosmovisiologia. Então, são listas que são, por si só, cosmovisiológicas. Outras estruturas também das enumerações, claro, né? A escala evolutiva da consciência, ela é cosmovisiológica. A gente estava comentando agora. Quando você começa a se estudar, a sua primeira ideia, e olha a escala evolutiva, a sua primeira vontade e ideia é a seguinte: onde que eu estou nessa escala? Né? Aonde que eu me encaixo aqui? Então você vê do vírus ao serenão, no caso, a CL. Então, aonde que eu me encaixo? Essa localização, autolocalização evolutiva, é cosmovisiológica. Porque você está inserindo você dentro de um panorama maior, dentro de uma estrutura, dentro de uma ordem maior. Outra escala muito importante, né, que está nos primórdios da Conscienciologia, a escala da consciência contínua, lá do livro Projeciologia, talvez o capítulo mais importante do livro Projeciologia, em que ele coloca lá 7 estágios da consciência contínua rumo ao espírito puro, né? Que é, no caso é a CL, que lá você tem uma noção de como que a sua lucidez alcança e aumenta ao longo da sua evolução. E a própria relação dos estágios do curso grupo kármico, né? Onde você se encontra dentro da sua interprisão grupo kármica. Ou seja, ok, é autocosmovisão, mas é autocosmovisão dentro do grupo. Onde você está dentro do grupo? Né? Você está...
Está o resultado da sua
busca. Viu? Então, a nossa busca é aonde que a gente está dentro do grupo. Também o professor Valdo pediu para colocar um panorama das obras escritas na Conscienciologia. Está lá, né? Aquele quadro lá, que é do círculo mental somático, número 8, lá no início do círculo, ele pediu para fazer um quadro de todos os autores da Conscienciologia, que estavam estudando e escrevendo. E pediu para colocar aqui. Esse é um quadro cosmovisiológico dentro da GESCOM, do autorado Conscienciológico. É bem interessante. Tem muita gente lá que está e que não escreveu ainda, tem muita gente que já publicou o livro, tem gente que mudou de tema de pesquisa, tem gente que abandonou. Então, a cosmovisão, se você olhar o grupo, ela é totalmente dinâmica. Ela não é estática. As peças lá do tabuleiro do Jânio mudam o tempo todo, né, Jânio? Não tem como ficar parado. O próprio conscienciograma, ele é um gráfico 360 graus. Quem já viu aquela figura do conscienciograma, aquela forma de colocar as notas do conscienciograma em um gráfico de 360 graus, ele dá, aquele sim, dá uma autocosmovisiologia. Ou seja, em que áreas da manifestação da consciência você está melhor, em que áreas você ainda precisa melhorar. Então, talvez seja um instrumento maior de autocosmovisiologia, seja o conscienciograma. A gente pode pensar também que existem estruturas cosmovisiológicas na Conscienciologia, né? E agora eu vou falar do CAEC aqui, né? Que a gente está aqui dentro do texto científico do CAEC, E um dos grupos que a gente está estudando, que a gente está formando para estudar, se chama autoexperimentologia. Ou seja, onde que entra a autoexperimentologia dentro do nosso processo evolutivo, dentro aqui do CAEC. Então, no CAEC, a gente tem uma das ideias, né, Jânia, da gente fazer, é um catálogo das estruturas de pesquisa que o pesquisador tem à disposição no CAEC, por exemplo, que é um campus da Conscienciologia, é o maior campus, né, da Conscienciologia. Quais são as estruturas que ele tem à disposição? E muitas dessas estruturas são corpos fisiológicos. Por exemplo, a própria enciclopédia, né, que é a coleção de conhecimento, os tratados todos que tem no Holociclo, na Holoteca, e a própria Tecla e o Holociclo. Por exemplo, o Holociclo, essa foto que tem lá é bem interessante. Quem nunca chegou na porta do Holociclo, abriu a porta e teve um insight de cosmovisão? Porque ele é feito para isso. Então, os dicionários estão na horizontal, você vê de cima, mas você vê como você primeiro vê como é que existe conhecimento lá e como falta conhecimento em você. Então, né, a cosmovisão, ela é do que te espera e das suas lacunas. Autocosmovisiologia das suas lacunas do conhecimento. Isso é bom, porque o nome disso é impactoterapia. Então, você fala, puxa, é mesmo, preciso me agilizar, porque ainda falta muito para eu conhecer. Tem muita coisa ainda para eu conhecer, e o Holociclo é um bom exemplo disso. Muito bem, se a gente pensar então na cosmovisão, a princípio, né, eu estou falando como se fosse uma coisa única, a cosmovisão. Mas se a gente for analisar, não é bem assim. A própria cosmovisão, ela é e pode ser e é setorial. A gente não tem cosmovisão de tudo. A gente não tem tudologia. A omnicosmovisiologia ainda é totalmente mateológico para a gente, isso é, né? Porém, o que a gente faz em termos de abordagem didática e que é inteligente fazer? É tentar a cosmovisão em áreas, né? Então, em que área do nosso conhecimento, da nossa manifestação, a gente tem mais cosmovisão? Qual a área que a gente não tem nenhuma? E, como eu coloquei no paper, tem área que a gente nem sabe que existe, ou seja, você nem sabe que não tem cosmovisão naquela área. Essa é a pior de todas. Então, você pode dividir a cosmovisão em alguns aspectos, alguns setores, algumas áreas de cosmovisiologia, né? Eu coloquei algumas aqui no paper, eu não vou falar de todas, a gente pode ir comentando na medida em que for vendo, como se fosse uma taxologia da cosmovisão. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: existe uma cosmovisão intrafísica, existe uma cosmovisão extrafísica, dentro da multidimensionalidade. A cosmovisão intrafísica é aquela que a gente normalmente até associa mais com a erudição, com isso, fala assim, ah, fulano de tal tem um conhecimento enciclopédico. É, ok, mas a gente quer o conhecimento para-enciclopédico, né? É o paraneuroléxico que importa para a gente agora. Então, a cosmovisão intrafísica, ela é importante, mas a cosmovisão extrafísica, ela é fundamental para a gente, porque a evolução caminha no sentido da gente ultrapassar as barreiras dessa única dimensão, né? Então, uma coisa é você ser polímata das ciências. Essa é a cosmovisão, e tem vários exemplos de personalidades que são polímatas, né? Eruditos polímatas. Outra coisa é você ser um parapolímata, e aí já entra o parapsiquismo. Então, quando entra o parapsiquismo, se abre um novo universo. Esse sim é o multiverso, né? É quando você começa a entrar no parapsiquismo. Esse é o multiverso. Você sai desse universo e você vê vários outros. Depende da sua competência para alcançar outros ou não. Então, a nossa visão tem que ser sempre multidimensional. Existe também uma cosmovisão que ela é nitidamente relativa ao espaço, né, que é o que a gente está mais acostumado. Quando a gente fala em cosmovisão, a primeira coisa que pensa, eu penso pelo menos, é no cosmos. Então, eu penso, puxa, cosmovisão é aquilo que você vai lá no observatório, no planetário, ou então você encontra com o Jânio de noite no CIEC, e aí você vê aquele céu e fala, puxa, isso é cosmovisão, que legal. Porém, isso é um tipo de cosmovisão, né? Existe a cosmovisão também no tempo, que é não você enxergar o conjunto de coisas que estão lá, mas enxergar a história das coisas. Então, a cosmovisão no tempo para a gente significa, por exemplo, a seriexologia. A gente, quando pensa na nossa linha do tempo, uma coisa é você pensar no agora, outra coisa é você pensar no seu tempo de vida, que é o lifetime. Quando você está agora, você fala assim, vou fazer um balanço da minha vida. Isso é cosmovisológico, não há dúvida, né? Fala, vou pegar tudo que eu tenho, desde que eu nasci, minha família, meus aportes, minhas retribuições. Isso é totalmente cosmovisológico. Porém, uma outra coisa melhor é se você pegar não só essa vida, mas pegar, por exemplo, a vida antes do curso intermissivo, incluindo o curso intermissivo. Já te dá uma outra cosmovisão maior. Aí você pensa assim, puxa, e se eu pegar desde a minha vida crítica, que é quando eu tive aquele primeiro lampejo, a vida crítica é quando você entrou no radar do evoluciólogo do serenão. Então, se você começa a analisar a sua linha seriexológica para trás e ver esse conjunto, a gente vai ter e tem, sem dúvida, muito mais cosmovisão, autocosmovisão. Então, isso aí é uma coisa para a gente pensar. Cosmovisão no tempo e cosmovisão no espaço. A gente pode chamar essa cosmovisão no tempo de uma cosmovisão mnemônica ou crono-cosmovisão. E a gente busca não só a memória cerebral, mas aquela memória cosmovisiológica, né? O Clovaldo coloca o seguinte a pensar, o ideal é o cultivo da memória multímoda, sem dúvida, né? A memória cosmovisiológica é superior a qualquer outra modalidade de memória. Agora, cosmovisão, a gente sempre fala e parece que é só de coisa grande, né? Mas eu acho que não é. Eu acho que existe uma cosmovisão micro, que é a microcosmovisão, e a macrocosmovisão. A macrocosmovisão é você olhar o panorama maior, como se você estivesse olhando de cima da montanha, né? Você vê tudo ali de cima, você tem uma visão de conjunto. Porém, uma outra coisa importante também é ter a visão do micro. É a microcosmovisão, ou seja, é a visão dos detalhes, da particularidade das coisas. E o professor Valdo colocava isso muito. Tem a técnica da exaustividade, que é a macrocosmovisão. Tem a técnica do detalhismo, que é a microcosmovisão. Então, o nosso problema não é só ver tudo de longe, porque você perde muita informação. É você ver de longe e ver o detalhe de perto, né? Eu lembro sempre daquela questão, o professor Valdo comentava também, do EM, né? Ele falava assim, uma coisa que me chamava a atenção no EM é que ele tinha a visão, ele conseguia ver uma coisa de longe e como se fosse dar um zoom dentro do que ele via de longe. Não sei se vocês lembram disso, ele falando, né? E eu falei assim, nossa, isso é um paradoxo, né? Como é que você vai ver de longe e de perto ao mesmo tempo? Pois é, mas a consciência não tem essas limitações da ótica. Então, o ideal é você ter micro e macro cosmovisão. É isso que a gente quer.
Edu,
diga.
Se me permite.
Claro.
Gostaria que você utilizasse a tua apresentação de agora como os recortes. Quais os critérios que você utilizou para fazer esse recorte? Então, dentro de um cardápio aí de infinitas possibilidades, você trouxe algumas ideias que, para mim, ficam evidentes. O teu processo de reciclagem. Então, eu colocaria a reciclagem como um critério para ampliação dessa autocosmovisão. E também o aspecto da conviviologia. Então, quantas pessoas não estão presentes num trabalho como esse? Quantas consciências não estão presentes? Então, a gente poderia colocar essa sinergia do processo, do nosso processo de reciclagem, da nossa autopesquisa, com a convivência com amigos, enfim, consciências intra e extrafísicas, para ampliar a nossa cosmovisão?
Sim, isso é muito importante, Isa. A nossa cosmovisão, como a gente comentou no início, não é feita de uma forma teórica, com estudo, com observação somente. A Você tem que, se você quer entender, você quer sair da sua poça d'água e entender o oceano, tem que mergulhar no oceano. Então, a nossa cosmovisão, ela é feita convivendo com os grupos, né? E o que, que o evoluciólogo faz? E é interessante observar o evoluciólogo, porque ele é um exemplo de conduta, né? O que, que ele faz? Ele para de tratar só dele e passa a tratar dos grupos. Então, ele é o cara que mergulhou no grupo, nadou lá dentro, mas conseguiu sair na outra margem. Esse é o evoluciólogo. E aí ele ajuda quem está nadando ainda, né? Então, quanto à conviviologia, a interação com as pessoas, com as consciências, é isso que dá a cosvisão para a gente de fato, né? É ter o contato. E só para ti, uma coisa interessante também que eu estou lembrando que o professor Valdo comentava, que também me fez mudar muitos paradigmas. Uma vez ele sempre falava que a especialidade do Zéfiro era a memória, que ele tinha cultivado a memória, tinha desenvolvido a memória, e aí perguntaram, mas como é que é esse trabalho de desenvolver a memória no extrafísico para chegar aqui com a memória boa, né? É consultando para a psicoteca, é algum exercício? Ele falou, não, é você fazendo assistência. Porque quando você faz assistência no grupo, você entra naquele Olupensene e sempre é um grupo que você tem relação. Então, quando você entra no grupo, você recupera aquela memória toda que você tem com o grupo. Isso vai aumentando a sua holomemória. Então, quando você chega aqui, você não está lembrando de fatos que você viu. Você está recuperando como se fosse vamos dizer assim, uma autoevocação. Então, memória é autoevocação de grupos, né? E isso a gente tem no contato com as pessoas.
E quanto mais você amplia o processo de cosmovisão, a sensação que eu tenho, menos favoritismo você vai ter em relação a determinados grupos. Você amplia a questão do universalismo, né? Então, mesmo a gente olhando ali para a escala evolutiva, que é extremamente paradidática nesse aspecto, a gente vê que quanto mais avançada a consciência é, menos favoritismo ela vai ter em relação a determinadas consciências, né? Ela amplia. Eu tenho muita facilidade hoje de te enxergar como um pré-serenão, né? Existe essa conexão, mas até que ponto eu tenho essa mesma facilidade em relação a uma consciência que está mostrando, manifestando uma série, um conjunto ali de imaturidades, crassas, entende? Então, eu acho que a sensação que eu tenho, quanto mais a gente amplia a nossa cosmovisão, mais a gente vai ter uma compreensão maior do grupo, né?
Sim, e uma coisa interessante é, o evoluciólogo, ele passa da autocosmovisão para a heterocosmovisão também. Então, não interessa mais só ele ter autocosmovisão sobre o processo dele. Ele quer ter cosmovisão do grupo que ele está ajudando, né? E isso entra aquela questão, né, que era muito falada, da hetero-retrocognição. Então, você tem uma pessoa que você vai ajudar, que você está num processo de assistência, você pode começar a entrar na retrocognição dela. E isso é papel do evoluciólogo. Então, ele começa a tirar o foco somente do eixo, né, dele para o eixo do grupo. Agora, uma coisa interessante, né, Isa? A cosmovisão, ela também, ela, claro, não tem favoritismo, né, na evolução. Porém, a cosmovisão te permite tratar as pessoas, os desiguais, de forma desigual, né? Assim, não é para tratar todo mundo igual, é para tratar a pessoa dentro do contexto melhor para ela, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Então, existe uma escala de prioridades também na assistência. O problema é que a gente não entende isso muito bem. Então, a nossa escolha é parcial. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma escolha que é feita mais à frente com discernimento. Nesse momento, existe sim uma condição desigual de atendimento.
Sem dúvida, o que eu faço valer a bagagem que você tem, as conquistas íntimas que você tem, tem toda a lógica.
Alô, bom dia, Eduardo, parabéns pelo tema, excelente, né? Ampliando a nossa cosmovisão nessa manhã. Temos aqui várias pessoas comentando aí de vários locais, Portugal, Argentina, Amparo, enfim, pessoas de vários locais. Aproveitando esse tema que a Isa trouxe, da convivência com o grupo, tem uma pergunta que é em relação crescendo, né? que é a questão da inteligência emocional, a inteligência evolutiva e a cosmovisão, se você puder aprofundar aí essa questão.
Perfeito. A inteligência emocional é uma visão que a pessoa tem sobre o próprio processo dela, né? Porque a emoção parte dela, né? É um reflexo que ela traz, que ela expressa, né? A inteligência evolutiva já é uma outra coisa, porque você observa não só você, né? Mas você, aquilo que estava comentando, você observa você dentro do processo evolutivo. Então, a inteligência evolutiva é você saber identificar quais são as ocasiões, contextos, oportunidades, atuações mais evolutivas num determinado momento, num determinado contexto. Isso aí ultrapassa a emoção. Envolve emoção, claro, envolve racionalidade, envolve as energias, envolve o cérebro, envolve o paracérebro, envolve os outros, envolve a lei do karma, ou seja, envolve tudo, né? Então, a inteligência evolutiva, ela é muito mais cosmovisiológica. Ela, na verdade, é a forma de inteligência mais cosmovisiológica, né? Você pode chamar de cosmo-inteligência evolutiva ou inteligência cósmica evolutiva, mas, basicamente, eu penso que a inteligência evolutiva engloba todo esse entendimento maior.
Ok. A gente tem mais aqui uma pergunta do Eduardo Dorian. Ele fala, bom dia, né? Falando de Mato Grosso do Sul, bonito. Ele pergunta, professor Eduardo, no item aviso, introdução, quais são as suas dicas para realmente pensarmos grande, obtendo a profilaxia autocosmovisiológica? O que nos falta?
Então, essa é a questão lá do aviso do professor Valdo, pense grande, né? Então, esse talvez seja o primeiro item do nosso memorando, né? Pense grande. Isso é uma grande... Não é só profilaxia, né? Mas vamos dizer assim, é uma diretriz evolutiva. Então, tudo que você for abordar, pense grande. Agora, como a gente comentou, pensar grande não é pensar só de cima da montanha, não. Pensar grande é pensar grande no pequeno, né? É pensar grande no panorama geral, mas também pensar grande nos detalhes. Então, às vezes, dependendo do contexto, o detalhe é mais importante do que você olhar de cima. Agora, para a gente, né, como o Eduardo perguntou lá, o que a gente pode fazer? Bom, o que a gente pode pensar, né, aproveitando já essa sua pergunta, é que existe algum tipo de paratecnologia cosmovisiológica que a conscienciologia traz. Por exemplo, a gente tem várias técnicas, e essas técnicas, elas são... Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Elas são formas que a conscienciologia facilita para você, para a gente ter uma cosmovisão maior. Eu não trouxe a lista aqui, mas eu posso lembrar de algumas, né? Por exemplo, a técnica das 50 vezes mais, então, dos 50 dicionários. O que é bom de você ter cosmovisão? Quando você vai estudar um tema ou vai preparar uma aula, por exemplo, como essa aqui, o que a gente faz primeiro, né? Primeira coisa que a gente faz, normalmente, é aquela questão do estado da arte. O que é o estado da arte? É você parar, antes de entrar no assunto, você vai ver o que existe. Né? Antes de começar a escrever, você vai, bom, em vez de eu começar a escrever e reinventar a roda, deixa eu ver o que existe. Isso, o que existe, é estado da arte. Né? Esse estado da arte, ele é uma expressão do inglês, é state of the art, mas não, essa tradução é muito ruim, né? Porque não é o estado da arte, é arte no sentido de ars, né? De tecnologia, de ciência, né? Então, é o estado daquela ciência. O que existe até agora, né? Então, você, quando vai estudar um assunto, a primeira coisa que você faz é esse contato por cima. O professor Val tem um verbete que explica bem esse conceito, que chama pré-cosmovisão. A pré-cosmovisão é justamente isso, é o contato inicial que você tem com alguma área, com algum assunto, com algum tema que você vai entrar, antes de mergulhar nele. E aí sim tem a cosmovisão de fato, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. E essa técnica, então, voltando, essa técnica das 50 vezes mais, te dá essa pré-cosmovisão sobre o assunto que você vai estudar.
Legal. Temos mais uma pergunta. O Tiago Niles, ele pergunta: bom dia, professores. Qual a sinergia do assunto tratado hoje com as sincronicidades?
Ah, bacana. Uhum. Então, interessante isso, né? Porque o verbete sincronicidade do professor Valdo tem como especialidade cosmovisiologia. Então, a gente, uma coisa é você perceber uma coincidência que acontece com você, pontual. Isso aí todo mundo tem essa experiência, é mais ou menos comum, mas só isso não resolve o problema, né? Uma outra coisa é você ter o panorama das várias sincronicidades acontecendo em várias áreas da sua vida. E você só tem esse panorama, só enxerga isso com a cosmovisão. Então não é mais uma coincidência, é uma, aquilo que, vamos dizer assim, a confluência das sincronicidades para o que você está fazendo. Quando a gente está escrevendo um livro, está escrevendo um artigo, ou mesmo quando vai fazer uma assistência, se a gente for observar, primeiro que a sincronicidade existe sempre, em todos os aspectos, é omnissincronicidade. O problema é que a gente não percebe. O problema é que a gente não tem parapsiquismo para ver além da moldura. À medida que o nosso parapsiquismo aumenta, a percepção da sincronicidade vai ficando onipresente, né? Então, o que acontece? Quando você vê a sincronicidade, o professor Valdo colocou como cosmovisiologia, porque a sincronicidade nada mais é do que a interação de tudo com tudo. E você é o observador. Então, quando você vê a sincronicidade com o ponto de vista cosmovisiológico, aí sim você pode chamar de sincronicidade. Tem um outro verbete dele que acho que explica melhor isso, chama megasincronicidade, do professor Valdo. Que aí ele coloca essa sincronicidade que ele chama de mais complexa, que envolve todo o panorama extrafísico, intrafísico, etc.
Alô. Eduardo, parabéns pelo tema. Eu gostei bastante do que você acabou de comentar sobre essa condição da pré-cosmovisão. Eu não conhecia esse verbete, mas essa condição da pessoa entrar em contato inicialmente para iniciar o processo de pesquisa, fazer, ver o que tem no estado da arte, né? Isso se correlaciona com uma pensata que eu lembro que ele colocava, que é importante a pessoa sempre saber, no início do estudo, saber qual a premissa que ela vai começar o estudo, quais são as premissas, né? E talvez isso seja bem interessante, ressaltar essa condição, porque eu vejo, às vezes, uma dificuldade dentro do processo pesquisístico de alguns pesquisadores, de algumas questões nossas, minha como autopesquisador, entre aquela condição de fazer a tudologia, mas olha, uma tudologia, a ciência das ciências, então temos que fazer a expansão dos conceitos conscienciológicos, sempre foi tão estimulado, né, pelo professor Valdo. Só que eu acho que esse é um pulo do gato importante para a gente sempre ressaltar. É importante partir das premissas certas, fazer o processo de pré-cosmovisão, como você colocou, dentro do paradigma consciencial. E aí depois vem as proposições. Muitas vezes a pessoa pode errar partindo das premissas erradas. Aí ela vem como uma raiz, isso tem a ver com o nosso passadão, a pessoa tem as tendências, as lições paragenéticas que ela... E aí ela começa, por exemplo, a fazer o processo de a pretensa expansão pela premissa errada, não conscienciológica. Eu acho que isso é uma condição bem importante para a gente manter a autocosmovisão da própria Conscienciologia. O que que você acha?
Não, perfeito, essa observação é muito boa, né, Marco? E outra coisa, a gente já caiu nessa várias vezes, né? Assim, até mesmo escrevendo, né? Às vezes você vai escrever um tema, vai preparar uma aula, às vezes você toma um rumo que não é o melhor. E às vezes essa tomada de rumo, que não é a ideal, aconteceu pela falta da pré-cosmovisão. Então, essa preparação vale muito a pena, né? Isso até na própria área de administração de empresas, isso é muito comum, né? A pessoa, antes de fazer algum projeto, ela tem que fazer um planejamento, tem que ver tudo para já sair de uma premissa boa, né? E eu fico pensando, você está falando isso, eu estou pensando aqui no curso intermissivo. O curso intermissivo é a nossa grande premissa cosmofisiológica. Ela deu o norte, né? Deu o norte. Primeira coisa do curso intermissivo é o seguinte, tem uma pensata do professor Valdo que ele coloca que antes do curso intermissivo, o que era comum era os evoluciólogos e serenões terem essa autocosvisão do processo, né, deles e do grupo. O curso intermissivo possibilitou, vamos dizer assim, democratizou essa cosmovisão para muita gente, né, para nós intermissivistas, no sentido de que lá você teve um panorama das suas vidas, da sua vida crítica, dos seus problemas do passado, das suas linhas, dos seus trafores, dos seus trafares. E com essa cosvisão, aí sim, e somente assim, é que foi possível fazer uma PROEX, planejar a PROEX, né? Então, com isso, assim, isso talvez seja a pré-cosvisão. Por quê? A cosvisão é aqui, no rala e rola, né? Vamos dizer assim. Aqui é que a gente vai realmente ter aquela questão da cosvisão que eu comentei no início, de ser teática, vivencial, de acontecer a partir do contato com as pessoas, daquilo que você erra, daquilo que você acerta, isso tudo dá cosvisão para a gente, né? Então, talvez o curso intermissivo seja a primeira pré-cosvisão mais séria, né? Que dá para a gente poder embalar a nossa linha evolutiva.
E aí, talvez, o exercício terapêutico, proexológico, vamos chamar assim, da pessoa, às vezes, fazer esse movimento de escapar um pouquinho, opa, corrigir, escapar um pouquinho, saindo da cosmovisão, eu acho que isso é uma condição interessante, né, da própria vida humana, né?
Você está falando isso, eu estou pensando, assim, e até para você comentar, né, quando chega o evoluciente, a primeira coisa que ele tem que saber é ter um panorama do que, né, não sei se é isso, né, veja se é isso, né. Antes da pessoa fazer um diagnóstico e tomar o rumo terapêutico dele, ele tem que parar e ver aonde ele se encontra.
Sim.
Com os pés no chão, né?
Existe uma função cognitiva que a gente chama, que a gente pode atrelar para o processo terapêutico, que é a condição do autorreferenciamento inicial. Isso a gente já colocou, já comentou. Porque muitas vezes o evolucente, quando ele se defronta com o processo terapêutico, com o processo do diagnóstico, ele promove uma visão de túnel. Ele perde a cosmovisão. Em vez de ter a visão ampla do processo, ele olha para aquilo e ele passa a se definir por aquilo. Eu acho que na conscienciometria, o Luimaro também, eu acho que isso é bem comum. Assim, a pessoa pega um elemento e ela se define por aquilo, ela perde a autocosmovisão, e aí fica sempre mais difícil você trabalhar a reversão quando a pessoa se é pequena diante daquela condição.
Sim, ela se agarra ao bote salva-vida que vê na frente, né? E muitas vezes é um processo emocional, né?
Não, mas isso é um processo emocional. Por exemplo, ela pega aquele elemento que não a define. Se aquilo a definisse, ela não tinha perspectiva terapêutica. Ela pega aquele elemento nosográfico, regressivo, aquele pior daquela condição, e ela pode passar a se definir. Ela põe muito peso em relação ao holopensene dela. Por mais que aquilo possa estar mobilizando, sendo um gargalo, sendo uma condição ruim, preterível, vamos falar assim, eu acho que essa condição da pessoa, do evolucente, não perder o foco do que ele é, com as ferramentas possíveis de reversão, as ferramentas de melhoria que ele tem. A pessoa sempre tem isso. A evolução é para todos. A consciencioterapia ela é para ser otimista. A pessoa sai do diagnóstico e vai para a terapia. Sai do pior e vai para o melhor. Então, esse processo de, peraí, vamos continuar. Isso é importante. E essa questão, por isso que esse elemento de cosmovisão e tudo mais é algo muito importante dentro do processo autoconsciencioterápico. Para a pessoa manter a visão do todo em relação a ela mesma. Peraí, tem isso é importante, isso é um gargalo, mas eu vou seguir em frente. Eu acho que um monte de questão que você está comentando aqui, inclusive essa pré-cosmovisão, isso é bem importante. O evolucente chegar com a pré-cosmovisão. Espera aí. Tudo bem, eu tenho isso aqui, mas ó, eu tenho isso aqui e não vou minimizar isso. Porque também, às vezes, uma condição que acontece é a pessoa querendo reverter, ela minimiza o problema. Também é um erro de cosmovisão, né? Da autocosmovisão em relação a ela mesma, né? Então, nem minimizar, mas também, né? Então, não passar batido as forças que ela tem de reversão, né?
Essa é uma auto cosmovisão terapêutica, né?
E é
terapêutica, né? A autocosmovisão é sempre terapêutica, porque ela é feita em bases racionais. Então, não é para você perder a cabeça e ficar com a cabeça na lua. Isso não é autocosmovisão. Isso é lunaticismologia. Mas a autocosmovisão, não. Ela é bem fundamentada dentro da evoluciologia, como a gente está colocando, né? Muito bem lembrado. E tem também, né, Marco? Tem lá no Homo Sapiens Pacíficos, tem aquele capítulo Taxologia dos Redutores do Autodiscernimento. Tem muito a ver com isso, né? Tudo que reduz o seu discernimento reduz a sua capacidade de ter uma autocosmovisão fidedigna, evolutiva, de fato, né? A própria professora Luziânia, ela fez uma tertúlia matinal aqui há um tempo atrás, em 2020, sobre redutores da autocosmovisão, que são aqueles fatores que levam você, ao contrário da cosmovisão, à interiorose, à diminuição, aquilo que o professor Waldo chamava de encaramujologia, né? A pessoa vira ela perde a capacidade de cosmovisão, né? Então, diga lá.
Então, nessa linha, né, do que o Marco estava colocando, quando a gente percebe na conscienciometria que a pessoa ela chega a esse primeiro diagnóstico de um traço que ela não está agradada e realmente ela identifica aquele trafar. Com essa tendência de focar e puxar isso como uma autodefinição, pelo menos temporária, o maior prejuízo que a gente observa na autopesquisa conscienciométrica é a tendência para responder as questões do conscienciograma sobre aquele viés. Então, ao invés de conseguir identificar, inclusive, outros trafores ou traços faltantes, ela entra em um ponto e é como se fosse aquela queda de mesa que a gente fala, que vai tudo para aquele local. Então, não importa aonde vem o questionamento, a dificuldade ela se espraia e, com certeza, mina essa cosmovisão e a isenção de uma ampliação da autopesquisa. Agora, eu acho que o que eu gostaria, que eu tinha sinalizado aqui, foi em cima do lance a respeito da tudologia. É do verbete curiosidade pesquisística, que é para entender, falar um pouquinho mais para a gente, Eduardo, sobre esse limite, onde tem aqui que a curiosidade pesquisística, ela é essa condição positiva de investigação técnica e paratécnica da consciência curiosa, e interessada em tudo relativo ao próprio holopensene no qual evolui. Como isso não virar uma mega dispersão?
É bem, bem interessante essa questão, né? Porque a gente tem que ter cuidado, né? A gente, que eu digo, é a gente que não tem essa lucidez, o discernimento, né? Do serenão, do evolucionário, todos nós, no caso, a gente tem que ter cuidado para a cosmovisão não dispersar. Que é uma tendência natural, né? É como o Marco falou lá, seus problemas estão aqui te espetando, então você foge para o cosmos. É muito bonito isso, né? Você, na verdade, você mira no alto para não olhar para o baixo. Então, isso é uma... A gente tem que ter cuidado com essa cosmodispersão. Você tem muita razão nisso. Eu coloquei aqui naquela sessão das inter-relações cosmovisiológicas do paper. Deixa eu ver aqui, ó. Utilidade. Nem toda cosmovisão é útil. Isso é interessante, né? Porque eu estou falando aqui, parece que é o máximo homeostático. Ok. Mas ela tem que vir acompanhada da evolução, da evoluciologia, do discernimento. saibamos abrir a janela de cosmovisão adequada ao contexto. Então, nem sempre é para você olhar o contexto grande, como eu estava comentando. Às vezes é para você olhar com o microscópio, e não com o panorama maior do telescópio, né? Então, assim, o restringimento da ressoma, por exemplo, é um bom exemplo para isso, né? Veja bem, a gente, né? Você, Luimara, com CX lá no curso intermissivo, alto nível, mega cons, né? Então, lá é uma situação em que alguns problemas, algumas dificuldades que a consciência tem, não aparecem quando você está de mega cons. Porque elas são totalmente obnubiladas, ofuscadas, né, sombreadas pela manifestação maior que você tem. Qual é a solução para isso? A solução para isso é a estratégia evolutiva, que é muito bem inteligente, muito bem criada, que é de você ressomar. Então, quando você ressoma, você estava lá de mega cons, você vem para os seus micro cons. Muito bem, você perde a cosvisão. Por outro lado, alguns problemas aparecem, e coisas que você não via. Então, assim, a gente está tão restrito que essas feridas que estavam lá dentro a gente não sentia, porque estava tão potencializado, elas começam a incomodar. E é o momento e a oportunidade para a reciclagem. Então, o restringimento da ressoma, ou a anticosmovisão da ressoma, tem um efeito terapêutico e evolutivo muito interessante. A gente usa isso e vai usar isso durante um bom tempo, né? A gente aqui está na condição de infiltrados com lucidez restrita.
Oi, Eduardo. Você estava falando aí da cosmovisão, né? Mas para a pessoa chegar na cosmovisão, não significa que ela tenha uma visão geral da coisa. Significa que ela foi nos micros detalhes, né? E chegou na cosmovisão, né? Perfeito. Eu estava... Aí um exemplo, né, que eu posso dar aí para contribuir. Por exemplo, eu achava que não tinha nenhum traço da condição de salvacionismo. Aí eu fui nos 700 experimentos e lá tem, assim, 90 condutas, né, que demonstram algum nível de salvacionismo. Então, na hora que eu li aquelas 90, eu me identifiquei em várias delas. Então, você vai no detalhe para você ter a visão do conjunto todo, né? E não você ter visão generalizada das coisas, né? Que é bem diferente, né?
É verdade. Por exemplo, a cosmovisão nada mais é do que a coleção dos detalhes. É a visão de conjunto de todos os detalhes. Então, isso é a coisa do serenão, né? Assim, conhecer isso. Tudo, né?
E isso é que vai dar o discernimento para você não se perder no meio do tantos detalhes, né?
É,
muito
claro.
Pelo contrário, você consegue se achar melhor ali dentro, não é?
Então você vê, a própria questão hoje em dia, do professor Valdo comentava da era da... Como é que chama? Da abundância, não? A era da... Hã? Da era da fartura, né? Tem tanta coisa para você observar e você ver e você conhecer, que isso, por incrível que pareça, apesar de, ao contrário de te levar para a cosmovisão, leva para isso que ela está falando, que é a cosmodispersão. Cosmodispersão total. O que que a gente faz, né, Fátima? O que que a gente faz como técnica e, vamos dizer assim, estratégia? A gente, pela nossa vontade, pela nossa decisão, restringe o nosso mundo. Não é isso que a gente faz? Eu, por exemplo, tenho assim, muita coisa que eu estudava antes, que eu gostava, eu já deixo de lado. Porque não dá para ver tudo, eu tenho que focar o meu tempo, minha capacidade cerebral limitada, eu tenho que restringir o meu mundo. Então, eu restringo o meu universo naquilo que é evolutivo. Isso é inteligência evolutiva. Um dia, talvez, a gente vá estar na tudologia, mas não é esse dia, não é hoje. Então, a gente precisa restringir o que não interessa e focar no que interessa.
Eduardo, eu queria voltar no assunto da autocosmovisão relacionada ao processo do autorreferenciamento habitual que o Marco colocou.
Eu estava pensando num caso aqui que eu acho que poderia ajudar a esclarecer essa situação, né? A gente conversou aqui em termos técnicos, mas vou trazer um caso popular sobre o assunto. Para mim, esse autorreferenciamento habitual, ele tem relação com a defesa da autobiografia. Né? Então, a pessoa ela tem algum ponto, em algum momento das vidas, em que ela foi muito importante, em que ela foi muito famosa, em que ela teve muito poder, e ela pega esse ponto, que é o viés, né? Que a Luimara falou lá da questão da concessionometria, e esse autorreferenciamento da concessioterapia. E aí eu estava pensando no caso daquela cantora sertaneja que destomou recentemente, da Marília Mendonça. Porque se a gente for pensar no caso dela, ela tinha um apelido, né? Rainha da Sofrência. Quando ela voltar em outras vidas e tiver que trabalhar esse processo dela, se ela ficar presa nesse processo da autobiografia antiga, em que ela era uma rainha da música sertaneja, que cantava casos de amor mal resolvidos, ela vai continuar no próprio Lopensene baratrosférico que hoje ela vivia aqui. Né? Ela era retroalimentada por uma condição baratrosférica e não por uma condição, por exemplo, da Comunex evoluída. Então, eu acho que esse caso ele é bem ilustrativo, né? Ele é um caso popular, ele é um caso recente, mas que ele traz essa evocação. Porque se a pessoa não está bem e ela ainda está com a autoestima e a afetividade dela machucada de alguma forma, ela não vai doar energia, ela vai vampirizar. Então, esse processo do fã-clube, da rainha, olha o processo monárquico, né? Rainha da sofrência. Então, é um processo monárquico de um sofrimento que provavelmente ela mesma já viveu na baratrosfera e que ela continua retroalimentando. Né? Então, eu nunca me esqueço aquela frase do Valdo com relação ao Bussunda. Quando o Bussunda apareceu aqui, que ele falou, olha, há certas dessomas que são uma bênção para as consciências. Né? Não estou dizendo que seja o caso dela, não tenho elementos para fazer esse tipo de análise, mas acho que é bem ilustrativo esse caso. O que você acha?
Não, eu acho interessante, sim. E veja bem, a sofrência é anticosmovisiológica totalmente.
Total.
A pessoa já está, primeiro, que está na condição de vítima, vitimização, autovitimização full time. Né? E isso é uma coisa, é anticosmovisiológico, sem dúvida. Mas o pior, eu acho que é quando a pessoa é o elemento que propaga isso para os outros. Então, assim, é o líder da sofrência. E tem a parte, claro, né, financeira e tudo, né?
É a síndrome de ectopia afetiva.
Total. É isso aí. Síndrome da ectopia afetiva e é muito grave porque ultrapassa os limites da pessoa e vai para os fãs. E outra coisa, vai para milhões de fãs. Então, isso aí é uma coisa que vale muito a pena ser estudada dentro, vamos dizer assim, do grupo karma, né? Da questão grupo kármica da pessoa, como que gera interprisão e como que a pessoa vai sair da interprisão, né? Isso é que a gente tem que estudar também.
No final das contas, aquele fã que ama tanto a sua cantora era que parar de cantar as músicas para poder ajudá-la no extrafísico agora. Porque os fãs vão continuar retroalimentando. Então, olha o processo, né? Da cosmovisão de um evoluciólogo para tratar tudo isso. Vai ter que tratar a cantora e vai ter que tratar todo o fã-clube. Não deve ser fácil, né?
Parabéns pelo tema, Eduardo. Muito bom para ampliar nossa cosmovisão, né, como se fala. Aqui você traz esses itens, no item 70, que é a visão panorâmica ali, né? E muito se fala sobre a questão de pensar como consciex. Se tu pudesse fazer essa conexão aí, né, dessa visão panorâmica, né, para aumentar a nossa cosmovisão, e qual é o processo de pensar como consciex, assim, na prática mesmo, para que a gente também não disperse, né, porque senão fica um processo, né, de, como você falou, né, esquece de ter os pés no chão, né.
Muito, muito bem lembrado isso, porque aí você falou, e eu vou entrar no tema dos megacons, é isso, né? Megacons é pensar como consciex agir como consim. Esse é o lema dos megacons. Então você pensa como consciex, mas você não é consciex agora, você é consim. Então você usa esse discernimento maior, que é o discernimento dos cons magnos. Cons são aquelas unidades de lucidez que você apresenta e manifesta, e esses megacons é aquela nata da sua lucidez, aquela parte, a porção da lucidez melhor, mais nobre e, por consequência, mais cosmovisiológica que você tem. Então eu coloquei aqui, os cons magnos são sempre autocosmovisiológicos. Eu coloquei sempre, entre parênteses, lá no, isso está nas inter-relações cosmovisiológicas do, lá do paper, né? Sempre entre parênteses, justamente para cutucar, né? Sempre autocosmovisiológico, cons magnos. É claro, não é o autocosmovisiológico macrocosmovisiologia. Às vezes é a microcosmovisiologia, mas é. Em que sentido? No sentido de que os cons magnos, aquilo que é o que você está falando de pensar como consciex, significa que é a expressão da lucidez maior que você tinha no auge da sua condição intermissiva. Lá você fez o curso intermissivo, já limpou aquela coisa toda, teve a sua pré-cosmovisão no curso intermissivo, conheceu um monte de evoluciólogo, às vezes conheceu um serenão. Então você está com tudo em dia, você está no auge da sua manifestação de consciência. Isso é megacons. E aí quando você ressoma aqui, no dia seguinte que você nasce, você passou de 100% para, sei lá, 1%. E ao longo da vida, você vai recuperando naturalmente os seus cons, que são as unidades de lucidez. Você vai recuperando os cons à medida que você vai tendo experiências, você vai adquirindo informações, você vai desenvolvendo a própria parte fisiológica, cerebral e tal, né? Pode ser que, dependendo do seu esforço aqui no intrafísico, você chegue um dia que você começa a alcançar essa parte mais nobre da sua lucidez, que é a recuperação dos megacons. Nesse momento, o que acontece é que a gente, em alguns instantes, e pode ser por extrapolação ou pode ser por uma condição normal, você começa a ver, a enxergar como você enxergava quando era com CX, com cosmovisão. Esses megacons são totalmente cosmovisiológicos, ampliam a sua manifestação, ampliam o seu entendimento sobre o contexto, pode ser na assistência, pode ser no seu entendimento sobre você mesmo, que é a autocosmovisão. De qualquer forma, eles ampliam a sua percepção das coisas, né? Agora, o nosso desafio é o seguinte: claro, você vai pensar grande e agir pequeno. Eu lembro sempre daquele lema, eu acho que era a Rio 92, a Eco 92, não sei se vocês lembram, tinha assim: pensar globalmente, agir localmente. Não sei se vocês lembram disso. Tinha um cartaz, até no Instituto lá na Glória, tinha um cartaz preto com o planeta Terra, aí tinha esse lema da Eco 92. Pensar globalmente, agir localmente. Isso é o que eu estou falando. Pensar como consciex, agir como consim.
Parabéns aí pelo mais essa, Gescon. E eu gostaria de ouvi-lo nessa linha da autocosmovisão, quando você está atuando como na interassistência. E aí na relação assistido-assistente. Quando o assistido, ou o assistente, né, na maioria das vezes o assistente, ele tem uma ampliação do ponto de vista perspectivo ou panorâmico, né, de algumas coisas que estão muito mais além do que o estágio daquele assistido. E aí ao externar ou ao expressar isso, há um choque cosmovisiológico entre as duas consciências, naturalmente, né? Porque uma está enxergando uma visão panorâmica mais à frente. Eu queria que você comentasse a paciência que quem está fazendo essa assistência tem que ter, né? Para compreender isso e esperar o time de um lado e também não fazer o estupro evolutivo.
Perfeito. Isso é muito importante. Eu lembro do professor Valdo, ele tem uma pensata no léxico, e eu não sei onde está, mas ele fala o seguinte, que a maior frustração do evoluciólogo é não poder falar tudo para o assistido. Então ele vê, às vezes, você vai, o evoluciólogo no caso, né? Ele vai fazer uma abordagem, uma assistência, às vezes ele vê toda a trama seriexológica que deu origem àquilo, mas ele não pode falar nada. Por quê? Porque é o que você falou, é o estupro evolutivo, né? Não, não é que ele não pode falar, não é bom que ele fale, porque não vai ajudar. Então isso é a autodosificação assistencial, dosificação da assistência, né? Então você tem uma informação cosmovisiológica, mas a sua atuação, de novo, tem que ser como consim, local, né? Então você atua naquilo, naquela medida, naquela dose, que é a dose que vai ajudar o paciente, né? Senão vira veneno, a dose grande, né? Então a gente ali, o evoluciólogo no caso, ele consegue ter uma autocosmovisão maior, mas ele expressa aquilo que é importante. E veja bem se isso não é a base do anonimato do serenão. Ele expressa aquilo que é importante. O anonimato do serenão, ele auto-expressa aquilo que é relevante. A condição evolutiva dele não é relevante, porque ninguém vai entender. Então ele atua ali como é uma condição quase de anonimato, né? O professor Valdo falava isso, que às vezes ele tinha que engolir seco, porque ele via um monte de coisa, até da gente aqui nas tertúlias, em tertúlias, mas ele não podia falar. E ele comentava que muitas vezes ele ia falar, o enumerador chegava e falava, não. Isso não é bom para falar, né? Então, esse discernimento, você tem toda a razão. A gente tem que ter, né? Isso é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo, com as assistências, né? E uma outra coisa em relação à assistência, que é o seguinte, quanto mais a gente evolui, mais o nosso tipo de assistência fica polivalente. Então, uma coisa é você ser especialista num tipo de assistência, que é o seu, é o que você tem habilidade, tem capacidade. Com a evolução, esse leque vai aumentar. Então, é aquela coisa da consim poliédrica, né? Ela consegue fazer assistência em várias áreas. Por quê? Porque ela tem cosmovisão. Que cosmovisão? Teática. Se ela tem cosmovisão teática, ela entra nesses. Ela é especialista em vários tipos de assistência, de grupos, de pessoas, né? E uma coisa que a gente pode ver é o seguinte: a cosmovisão assistencial ela leva você ao altruísmo. Né? Então você sai do ego, a cosmovisão expande e você fica naturalmente mais altruísta. Ou seja, são várias vantagens aí em relação à assistência.
Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, Eduardo. Na sua opinião, né? O que mais dificulta as consins a terem a cosmovisão? Não sei se você conseguiu identificar dentro do...
Não, eu acho que é a emoção. Eu já pensei sobre isso, né? Nenhuma frase, são as emoções, ponto. Agora, é claro que essa frase dá uma abordagem de muito tempo, né? Porque a emoção, ela tem uma... Cerebralmente, a emoção é isso. Ela te fixa naquilo que você tem que fazer. Só, né? É uma coisa, o cérebro, ele faz isso para você. Ele te coloca num conjunto comportamental para resolver uma coisa que está imediata, que está te incomodando normalmente, né? Então você entra naquele corredor, que não é o corredor de lucidez, é o corredor emocional. Para fugir disso, você tem que apaziguar as emoções. Quando você apazigua, você começa a se manifestar mais de mental soma. Esse mental soma, que é o paracérebro, ele naturalmente expande as suas abordagens. Então, aquela coisa assim, você... Usar a racionalidade, usar o paracérebro, é uma boa técnica de aumentar a cosmovisão. De modo geral, né, é isso. Claro, tem várias outras, aspectos, né? Mas se eu fosse elencar o mais importante, aquilo que transforma a gente, tira a gente da condição de consciência e coloca a gente mais na condição do bicho, é a emoção.
Eduardo, antes de fazer uma pergunta aqui, só para comentar, né, eu achei bem legal aquilo que você comentou da postura pré-cosmovisão, né? E eu acho que uma das coisas que mais ajuda é a postura de pesquisador horizontal. Então você está sempre, essa questão de professor, aluno, centralizar, não, você colocar numa condição, independente da consciência que eu estou interagindo, o que eu posso tirar de aprendizado nessa interação, né? Eu acho que é uma questão muito que vem do intra e começa a ir para o extra, né? Então eu acho que vale a pena pensar nessa postura. Lá no item 66, você coloca o polinômio multifocal, que é o conjunto fenomenológico tetraperceptivo. Se você puder comentar a respeito.
66, é isso?
Isso.
É, isso aqui é uma listagem, né? São 70 conceitos, ideias da conscienciologia. A maioria deles são verbetes da enciclopédia. E eles dizem respeito, de alguma forma, à cosmovisiologia. Então, se a gente quer ter um mini léxico, um mini dicionário cosmovisiológico, esse aí é um bom ponto de partida. E você vê que tem muita coisa que é, assim, vamos dizer, é nova, né? São ideias originais, aquilo que a gente chama de verpon, que foram trazidas e que tem a ver com a nossa cosmovisão. Polinômio multifocal, conjunto fenomenológico tetraperceptivo, em crescendo de quatro ocorrências complexas evoluídas. A atenção dividida, a pangrafia, a cosmovisão e a cosmoconsciência. Atenção dividida, pangrafia, cosmovisão e cosmoconsciência. Então, é um crescendo, né? Por exemplo, a pangrafia. A pangrafia, ela é a expressão do parapsiquismo cosmovisiológico. Então, se a gente pode dizer, para onde caminha o nosso parapsiquismo? Com o tempo, caminha para a pangrafia, ponto. Isso é certo. Claro, você vai aumentar a abrangência e vai aumentar a profundidade também do seu parapsiquismo, né? Ou seja, você vai ter cada vez manifestações mais complexas, mas ao mesmo tempo, a gente não vai ter, né, Bruno, aquela coisa assim, ah, eu tenho clarividência, mas eu não tenho clareaudiência. Não, está errado, é uma lacuna, isso não é cosmovisiológico. Ou o outro fala assim, ah, eu lembro de vidas, mas eu não lembro do meu curso intermissivo. Também está errado. É uma lacuna, né? Então, a pangrafia, ela vai cada vez mais, é igual o conscienciograma 360 graus. Imagina um conscienciograma do seu parapsiquismo. Que áreas do parapsiquismo suas são mais fortes? Que áreas têm mais lacunas para você desenvolver? Então, 360 graus do seu parapsiquismo, parapsiquismograma, tem que estar bacana lá, como uma esfera, que o Jânio falou, é a esfera, né? Teoricamente, a gente tem que chegar nessa condição da pangrafia. E a pangrafia começa, o professor Valdo sempre comentava isso, com você conseguindo dividir a atenção. O que significa isso? Significa você prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Essas várias coisas não é só várias coisas intrafísicas. O principal da pangrafia é que você praticamente vira uma semi-consciência. Então você tem que estar no intrafísico e no extrafísico ao mesmo tempo. Isso é difícil, porque você vê, quando a gente tem alguma experiência parapsíquica, a gente fala que entrou em transe parapsíquico. Esse transe você já tirou o pé daqui. Não é o ideal. Não estou falando que é fácil, né? Não estou falando que assim, mas é a condição da semi-consciência de fato, ela transita com lucidez nas várias dimensões. O que não significa você abrir a porta do extrafísico e fechar do intrafísico. Isso não. Isso não é. Então, ela começa com a atenção dividida. Isso lá na frente vai dar na cosmoconsciência, que é a pangrafia misturada com a pancognição. Isso é cosmoconsciência.
É, aqui a gente não tem, por enquanto, perguntas online, comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta, questionamento.
Não, me senti instigada em você aprofundar um pouco mais. Você colocou a emocionalidade, né, o emocionalismo exacerbado como um redutor da autocosmovisão, do discernimento em si, e o contraponto, o processo da desperticidade. Então, a relação da desperticidade com a ampliação dessa cosmovisão. Ela vem bem no contrafluxo, né, do que a Carla comentou, da sofrência. fica tão didático que quanto mais a gente amplia a nossa autocosmovisão em relação à própria dispersidade, mais felizes nós somos, né? Mais bem-estar a gente sente e mais esse senso de grupalidade fica mais aflorado. Então, a dispersidade com a autocosmovisão, se você pudesse aprofundar.
Perfeito. Também tem lá nessas inter-relações cosmovisiológicas, tem o item dispersidade. A cosmovisão mental-somática leva ao sobrepairamento. E esse, a dispersidade. Então, o que é a cosmovisão mental-somática? É o entendimento maior da cosmovisiologia. Então, você não só você abrange, mas você entende. Né? Que esse é um problema cognitivo. Quando você entende, né, Isa, o todo, você começa a ver as inter-relações que tem entre você, a pessoa que você está, né, tá com problema, às vezes, você vê o passado. E nesse momento que você vê a causa e a origem, as emoções ficam mais, vamos dizer assim, atendidas. Você não tem mais tanta demanda, tanta queixa, aquela coisa. A emoção, normalmente, ela vem por uma coisa que te desagrada, né? Se você vê a origem por trás, fala, ah, agora entendi, isso apazigua as emoções. Então, a cosmovisão mental-somática, ela tem o efeito de levar ao sobrepairamento e, mais à frente, a auto-imperturbabilidade, que é um dos itens do memorando, auto-imperturbabilidade, né? E o sobrepairamento justamente é você desdramatizar, olhar de fora ou olhar de cima, né, o contexto que você está, que é um contexto emocional. Isso leva à dispersidade. É a base da dispersidade, né? A base da dispersidade, no meu modo de ver, não é a autoproteção. É o auto-imperturbabilidade. A auto-imperturbabilidade. Isso é a base da dispersidade de fato, né? Você vê, quando a pessoa é desperto veterano, por exemplo, o evoluciólogo, ele não fica mais fazendo EV para não ser assediado. Ele não é assediado. Ponto final. Né? E isso, eu acho que vem com a cosmovisão do grupo, né? Dessa condição das inter-relações.
A gente tem uma pergunta aqui que é bem relacionada com o que comentamos antes, só que ele acrescenta um item, né? Ele pergunta, Prof. Eduardo, poderia comentar o crescendo psicografia, pangrafia e cosmoconsciência? Você falou da pangrafia e cosmoconsciência, né? Mas aí se você puder comentar também da psicografia, acrescentado.
A psicografia é uma manifestação parapsíquica, né? Só que ela pega, é um bom exemplo esse, né? Porque ela pega um item, um eixo, um elemento dentro do seu holossoma. Então, ela é muito boa para você desenvolver, para você ter contato, para você conhecer as coisas, mas a psicografia ainda não é a pangrafia. Ela, na verdade, ela está no caminho, né, de ser, de desenvolver alguma coisa, mas ainda não é o fenômeno maior, né? E eu não estou dizendo que a gente não deve ter fenômenos setoriais. Pelo contrário, é o que a gente faz mais é desenvolver fenômenos setoriais, porque é assim que a gente chega lá. Mas o que eu estou dizendo é que a tendência cosmovisiológica da evolução é mais do que isso, né? É bem mais do que isso. Se você pensar, eu lembro muito do professor Valdo falando do negócio dos chakras, né? Que ele, assim, a gente trabalha com chakras, estuda os chakras, a gente movimenta os chakras. Os chakras são a nossa porta para o parapsiquismo. E aí o Valdo falava assim, esquece esse negócio de chakra. Quando você movimenta energia, você joga com o holossoma todo, o holochakra inteiro de uma vez só. Esquece esse negócio de chakra, porque ainda é setorial. Enquanto a gente está pensando no setor, a gente não está movimentando todo. Então, é claro que é importante, né? A gente usa isso direto, mas a gente tem que saber que lá na frente, o ideal é o holochakra movimentado de uma forma única, né? E tem aquela pensata, né, aquela frase que está no manual da TENEPS, que a tendência da consciência é transformar o holochakra no coronachakra. Então, quem vai mandar vai ser o centro mais avançado de energia, né?
Eduardo, eu gostaria de, se você pudesse ampliar, para a pessoa que gostaria de desenvolver a cosmovisão, na sua opinião, qual seria assim, o caminho? Eu entendi que um redutor é a emoção, seria assim uma, digamos, o principal, mas tem outros, né?
Uhum.
E para a pessoa assim, que ela quer desenvolver a cosmovisão, ainda ela está muito básica,
tem,
né?
Tem uma boa resposta para você, né? Claro, começa com um estudo, começa com conhecimento, começa com contato, mas eu acho que a cosmovisão, do jeito que a gente está falando, evolutiva aqui, ela é desenvolvida quando a pessoa começa a exercer a liderança. Isso é muito importante. Por quê? O líder é justamente aquela pessoa do grupo que tem a maior cosmovisão. Ele tem que ter. E se ele entra nessa, ele vai desenvolver, né? Então, assim, ele tem que ter mais cosmovisão do que a equipe. Ele tem que ter mais sobreparamento do que a equipe. Ele tem que olhar a equipe de um modo diferente. Então, literalmente, né, é a tua área, né, Bruno? Literalmente é uma função cosmovisiológica. E veja bem o que vai acontecer com a gente. Qual o nosso próximo passo agora na intermissão? É a liderança evolutiva. Não tem saída, né? A liderança é intermissiva, no caso, né? A gente está na pré-intermissiologia. O próximo passo agora é a liderança do grupo evolutivo, nem que seja local, do seu grupo evolutivo, né? E para fazer esse resgate extrafísico na intermissão, o que a gente mais vai ter que desenvolver é a autocosvisão. Sua, das suas potencialidades, das suas lacunas e também cosvisão do grupo que você tem que atender. E com isso a gente vai ter que buscar na memória, né? Aquela coisa de revirar o baú da baratrosfera, né? Ter que abrir o baú e mexer na lama, porque é lá que está. Quando você faz isso é cosmovisiológico totalmente, né?
Eduardo, eu queria que você explorasse um pouco mais. Eu estou vendo lá o terceiro item do memorando, que é a autocosmovisiologia, em relação à crise mundial que nós estamos vivendo agora, do ponto de vista da saúde, né, da pandemia. Uma forma de ampliar essa cosmovisão do ponto de vista da tendência seria estudar, digamos, no intrafísico, o que aconteceu com as últimas, sei lá, 5 pandemias ou 8 pandemias, né? E aí ver uma, tipo, traçar uma curva de tendência. Essa seria, digamos, uma forma de ampliar a cosmovisão. O que mais você diria que nessa perspectiva a gente teria que considerar para ter uma coisa? Agora, por exemplo, está vindo uma nova onda, né? A partir da África, né? Da nova cepa. O que mais a gente poderia, digamos, ampliar a nossa cosmovisão nessa perspectiva?
Então, você deu um bom exemplo, né? Essa questão da pandemia é bem um exemplo de uma crise que leva à cosmovisão. Não há dúvida quanto a isso, né? Isso é, todo mundo sabe, né? A gente está enxergando a pandemia no sentido de coletividade humana. Isso é cosmovisiológico, né? Então, assim, as crises, se elas são bem resolvidas com reciclagens, elas levam à amplitude da cosmovisão. É que eu falei do gargalo evolutivo, né? A humanidade está passando por um gargalo evolutivo, nitidamente. Se a gente sair do gargalo, a gente sai melhor. Essa é a teoria do gargalo. Você amplia quando você resolve o problema. Amplia, você alcança novos patamares que você não tinha antes, né? Então, assim, eu acho que, né, veja bem se o que você quer complementar, mas eu acho que isso é totalmente um exemplo, né, da gente. E outra coisa, né, não tem como você pensar na pandemia sem entender a pandemia, sem pensar na Reurbex. E a Reurbex é um assunto que envolve a cosmovisiologia planetária. Mais que isso, né, nem é isso, não. Envolve medidas interplanetárias, é mais cosmovisiológico ainda, sabe esse verbete, né? O professor Valdo, medidas interplanetárias, muito interessante, que ele diz o seguinte, que são essas justamente as comparações cosmovisiológicas entre diferentes planetas. Isso é coisa de serenão.
E também a cosmovisão, ela é pena que a gente vá aumentar a cosmovisão planetária por uma pandemia, né? O ideal seria que a gente aumentasse a cosmovisão planetária pelo Estado mundial, pelas ideias avançadas da democracia, do Estado mundial, mas não. eu acho que essa sexta-feira que passou agora, que foi uma sexta-feira bastante polêmica do ponto de vista do foco do mundo para a África. O mundo se voltou para a África. Ele precisou se voltar para a África. E essa cosmovisão ela vai ter que acontecer agora, porque vai entrar em cena o processo da interdependência. Ou os países ricos colaboram e ajudam os países do continente africano, ou os países ricos vão ter que sofrer suas consequências. E essa consequência, ela só teve esse foco na sexta-feira porque as bolsas de valores derreteram. Então, precisou mexer no bolso, no processo financeiro, que é o que sempre o professor Valdo dizia, que o processo maior do Estado mundial seria acabar com o cifrão, seria acabar com esse capitalismo selvagem, né? Então, vocês me desculpem ter que falar de assuntos tão do momento, mas que se a gente não tiver uma cosmovisão dessa Reurbex toda do que está acontecendo, a tendência vai ser que o planeta ele tenha várias pandemias, várias epidemias, vários problemas do ponto de vista de catástrofes naturais, para poder chegar nessa cosmovisão que a gente tanto quer para o Estado mundial. Não precisava ser assim, né? Poderia ser diferente disso. Eu acho que esse é um ponto. E aí, se o Eduardo me permitir, eu queria colocar uma outra coisa sobre essa questão da pandemia. Esse aumento da cosmovisão sobre os estudos das pandemias anteriores, eu acho super importante. O professor Marco, que está lá, já deu um curso aqui na Conscienciologia sobre isso. Não sei se ele vai repetir, onde ele fez um histórico sobre todas as pandemias. Ele tem os slides, pode até vir apresentar aqui na tertúlia matinal. Aproveitando, viu, professor Marco? E também, eu acho que o ponto principal no momento da pandemia é aumentar a cosmovisão do coletivo em detrimento do próprio ego. Quando a gente vive uma situação de pandemia, a gente está vivendo uma situação de exceção. Nessa hora, aqueles direitos fundamentais, direito de ir e vir, direito disso, direito daquilo, ele pede licença para que o coletivo se sobreponha. Porque se eu vou exercer tudo que eu exercia antes dentro de um processo pandêmico, eu posso ser o agente causador de uma contaminação maior. Então, dentro do princípio da própria cosmoética dos males do menor, o menor mal é levar sempre em consideração o interesse público, o interesse da coletividade, o interesse do grupo, e não as liberdades individuais colocadas na Constituição Federal. Então, isso é muito importante esclarecer. Isso não tem nada de para-direito, isso é direito puro e bem básico. Não tem nenhuma novidade com relação a isso. Mas eu achei importante porque esse processo de aumentar a cosmovisão, muitas vezes a gente fica pensando na comunex evoluída, não, é para pensar no outro mesmo. Isso já é aumentar a cosmovisão em certos patamares, tá? Essa é a minha opinião. Salvo o melhor juízo.
Olha, tem
uma peça.
Olha só, queria falar. Trazer, em cima do lance do que a Carla está contextualizando, o item 49, que é a megatares cosmovisiológica, que é justamente a consecução da tarefa de esclarecimento, e aí ela pega essas múltiplas camadas aí, que é uma tarefa mais complexa, mais difícil, porém evoluída, abrangente e potencializada pelo emprego dos múltiplos instrumentos explicativos em várias áreas de cognição do mesmo tempo. Então, eu vejo que aqui, como a gente foi acostumado nesse debatódromo, o professor Valdo ele não media palavras e ele atendia aos contingenciamentos do momento presente, e atendia, ao mesmo tempo, os intermissivistas dos paracampos aí que vinham visitar a nossa tertúlia e esse ambiente. Então, eu acho que, continuando essa megatares aí, é muito bacana a gente poder estar aqui retomando as atividades presenciais.
Eu queria só trazer uma pensata que fala sobre a questão da crise que ele levantou lá. Conclusões. Através das prospecções das autorretrocognições, a consciência lúcida conclui que a maioria das tragédias humanas vai se tornando banalidade com a evolução das percepções pessoais. Cosmovisiológicas, no decorrer do tempo, dos séculos e dos milênios, na vida alternante, intra-extrafísica, entre as dimensões existenciais. A consciência lúcida é muito superior às questões e aos travões evolutivos. Então, a autorretrocognição, ela vai colocando as tragédias no seu devido lugar. Né? Então, assim, isso é cosmovisiológico. À medida que a gente, você falou bem, né, que a gente vê o panorama, compara com outros casos que já aconteceram, você vai tendo um sobrepairamento sobre essa condição. Isso é cosmovisiológico, isso é evolutivo.
Professor Eduardo, nós estamos chegando aqui ao final. Gostaria de lhe perguntar se você quer fazer talvez alguma consideração final, né, antes da gente finalizar.
Sim, gostaria de primeiro agradecer a todos, né, que trouxeram esse debate cosmovisiológico, e uma das formas da gente aumentar a cosmovisão, sem dúvida, é trocar ideias, né? Então, o debate, ele é em si um elemento cosmovisiológico. Eu queria, Bruno, só terminar e ler aqui uma frase que está no Conscienciograma, na folha de avaliação 40, Cosmoconsciencialidade, Consim Samadhi. O professor Valdo pergunta nessa questão o seguinte: quais as repercussões da sua consciência expandida, igual a uma holoteca ou cosmoteca, em favor dos outros seres? Então, para que, a resposta é, para que a cosvisão? Para assistir melhor. Né? Então, a pergunta é, essa cosvisão toda que a gente está querendo, que a gente está desenvolvendo, qual é a utilidade evolutiva, assistencial que ela traz para a gente? Essa é uma pergunta do Conscienciograma, fica para todos nós refletirmos.
Obrigado, professor Eduardo, gratidão pela pesquisa, gratidão a todos aqui presentes, né, a equipe, aos tertulianos, os teletertulianos. A pontuação de hoje foram 125 espectadores simultâneos, 676 acessos e presencialmente tivemos 16 pessoas. Então, obrigado, professor, e aguardamos aí as próximas pesquisas. Obrigado.